28 de abril, Dia Mundial da Educação. Temos muito a comemorar, afinal, a gente assiste, vê de perto aqui a evolução da educação. E nós também convidamos para conversar conosco a reitora Luciane Bisonin Sereta, a primeira mulher reitora da Unesc, né? Que traz aqui também a importância do envolvimento das mulheres. Não é só pelo fato de ser uma mulher, mas por ser competente e por ser reconduzida ao cargo, mostrando realmente muito trabalho. Doutora Luciane, bom dia.
Muito bom dia, meu querido. Bom dia a você, a toda a equipe e a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer falar contigo, sobretudo no Dia Mundial da Educação.
Verdade. A gente olha para a Unesc como uma cidade do conhecimento, da ciência, da formação de pessoas. Muita gente das cidades aqui do entorno de Criciúma, né, vão para a Unesc para aprender, para ser alguém importante na vida. E você, como representante, né, da classe feminina, fazendo um trabalho muito elogiável, muito requisitada, inclusive um nome já citado até para um possível cargo maior da educação aqui em Santa Catarina, é isso?
Eu fico muito feliz com a tua observação sobre o trabalho que a gente faz. De fato, sou bastante intensa nas atividades educacionais, sou uma apaixonada pela educação, acredito fortemente na educação como o principal instrumento de desenvolvimento humano, pessoal e de transformação social, desde a educação infantil, educação básica, o ensino médio, o ensino técnico, o ensino superior. Hoje me dedico ao ensino superior com muita paixão, né? Participo, além de estar reitora, sou presidente da ACAF, que representa aí 14 instituições universitárias de Santa Catarina. Estou no Conselho Estadual de Educação, estou no Conselho Nacional de Educação. Então, as minhas lutas têm sido muito intensas. Eu sou muito feliz em trabalhar com a educação já há mais de 30 anos. Sobre a questão da Secretaria de Estado de Educação, é claro que eu tenho uma proximidade muito grande com o professor Simadon, né? Ele foi presidente da CAF quando eu fui vice-presidente, então nós somos muito amigos, muito próximos, e procuro contribuir com tudo que posso. Também sou muito próxima do governador Jorginho Melo, tenho buscado contribuir por meio da educação, porque ele justamente nos trouxe o maior programa de acesso e permanência de estudantes no ensino superior, que é o programa Universidade Gratuita, em que eu tive um papel importante, porque acredito, né, nesse programa e que tem aí mudado a vida de milhares de estudantes. Mas não houve nenhum convite para a Secretaria de Estado da Educação, são especulações neste momento, é o que eu posso te dizer.
Perfeito. Agora há pouco nós conversamos com uma professora, também pró-reitora, lá na Univale Itajaí, e é exatamente um uruçanguense, Valdir Secknell Filho, que você conhece.
Especial amigo, meu grande amigo.
Pois é. Mas para nós aqui, na nossa realidade, o que importa realmente é a Unesc pela proximidade, pela formação de tantas pessoas e amigos. E a gente cita também com muita felicidade de ter aí na Unesc o pró-reitor José Otávio Feltrinho, o Bimba, que atua na área de administração e finanças, que é mais uma peça muito importante ao seu lado, não é?
É verdade. O José Otávio e eu temos uma trajetória de 30 anos juntos. Já sempre atuamos muito próximos. E ele está fazendo um trabalho primoroso à frente da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, tem se dedicado muito, ele é muito comprometido, ele é muito leal, lealdade para mim é um princípio inegociável, então eu sou muito agradecida pelo aceite dele já há 3 anos, né, e pela dedicação, porque ele vem de Uruçanga todo dia e fica por aqui quase 3 turnos, porque trabalhar aqui com a gente é 3 turnos, né, não tem muita medida de horário, né, então eu sou muito grata pelo trabalho dele.
Reitora Luciane, quais são os projetos que a Unesc desenvolve atualmente para fortalecer o acesso à educação aqui na região sul do estado?
Nós temos um programa fundamental, eu diria, de formação continuada de professores da educação básica de escolas públicas do estado de Santa Catarina, aqui da nossa região sul. Nós fazemos todo esse trabalho de formação continuada, inclusive como contrapartida do próprio programa Universidade Gratuita. Então, essa é uma contribuição muito grande que nós ofertamos para a educação básica. Além de manter os nossos cursos de licenciatura, mestrado e doutorado na área de educação, ofertando bolsas aí para diversos municípios e diversos estudantes. No ensino superior, nós temos um programa próprio de bolsas de estudo, nós temos o acesso de estudantes a oportunidades na pesquisa, a oportunidades na extensão, que é esse contato mais próximo com a comunidade, o que amplia muito a formação cidadã e técnica dos nossos estudantes. E ainda temos hoje mais de 4.100 alunos que têm 100% de benefício advindo do programa Universidade Gratuita. Então, essa é uma grande contribuição que a universidade oferece para a educação da nossa região. Mas eu te diria que toda a formação acadêmica que nós fazemos, muito conectada ao cenário da nossa região, nós estamos sempre muito atentos, olhando quais são as tendências e as necessidades para o desenvolvimento social e econômico da nossa região. E reformulamos os nossos cursos continuamente, ampliamos o nosso portfólio de ofertas, sempre buscando atender às necessidades da nossa região. Nós somos hoje uma universidade conectada internacionalmente, mas nós buscamos internacionalmente as boas práticas para aplicar no desenvolvimento da nossa região.
Liderar uma universidade desse tamanho é realmente desafiador. Como é que a senhora avalia a importância da gestão humanizada no ambiente universitário?
Eu te diria que liderar uma instituição desse tamanho, primeiro, ela é uma honra que a comunidade acadêmica me ofereceu. Eu estou entrando no terceiro mandato nós obtivemos, e eu tenho também o privilégio de estar nesse terceiro mandato com outra mulher, uma grande mulher, que é a professora Gisele Coelho Lopes, que esteve ao meu lado nesses últimos 20 anos aí de gestão, nos diferentes lugares de gestão, e liderar essa grande instituição, ele, além de ser uma honra, mas é também um grande desafio, e é um desafio cotidiano, né? Porque a educação brasileira hoje, ela convive entre instituições comunitárias, o segmento não estatal, instituições comunitárias e o mercado, né? Então, é um desafio muito grande. Mas eu avalio que uma das principais respostas que eu tive sobre a gestão humanizada na nossa instituição foi justamente agora nas eleições, quando espontaneamente 1.784 funcionários e professores votaram na gente. Nós não tivemos nenhum voto em branco ou contrário dos nossos professores e dos nossos funcionários. Então, eu avalio que essa é a maior resposta que eu pude ter. E é um desafio fazer gestão, porém, incluir as pessoas, respeitar as pessoas, ouvir as pessoas, tomar decisões coletivas, nos permite maior acerto e faz com que os teus colaboradores, que a gente eu trato como colegas e não como funcionários, esses colegas se tornem pertencentes à instituição. A instituição é deles, é tão deles quanto a minha. Os acertos são tão deles quanto nossos. As conquistas nós celebramos coletivamente, porque elas justamente têm o DNA de cada um e de cada uma, que cuida desde o apoio logístico até o grande pesquisador internacional. Então, eu avalio que esse conjunto de atitudes que nós adotamos na gestão faça essa gestão humanizada. Eu acredito que se você entrevistar os nossos colaboradores, enfim, eles vão te dizer a mesma coisa, ou de modo muito parecido, em todos os níveis da instituição. porque nós construímos aqui um grande time, sabe? Um grande time que joga junto, que tem pensamentos diferentes, que olha o mundo de modos diferentes, que tem religiões diferentes, orientações diferentes, em todos os sentidos, mas que tem um ponto de convergência, o fortalecimento da nossa universidade. E quando a gente fala da nossa universidade, nós vamos todos juntos. Então, eu costumo dizer que as nossas trincheiras na gestão estão sempre cheias de gente muito boa e muito comprometida, porque justamente o objetivo de todos é coletivo.
No Dia Mundial da Educação, nós estamos conversando com a reitora Luciane Bisoin Sereta, né, comandante da Unesc aqui em Criciúma, uma das mulheres mais requisitadas para eventos institucionais, políticos, relacionados à educação ou não, mas sempre, né, sendo muito chamada. Pensando, reitora, nos próximos anos, quais são as habilidades que devem ser mais valorizadas na formação de estudantes? Fala-se muito nas novas profissões, né? E isso também é desafio para vocês, não é?
Sem dúvida. Nós temos hoje o desafio da inteligência artificial e da sua regulação no ensino superior. A inteligência artificial, ela veio para ficar. Nós precisamos reconhecê-la como um instrumento, mas temos o desafio de regular a sua utilização no ensino superior. Então, em âmbito nacional, em âmbito internacional, eu diria, esse é um grande desafio das nossas instituições e é também da Unesc. Do mesmo modo, a tecnologia, de modo geral, ela é uma tendência importante. As habilidades socioemocionais, mais do que talvez em outro tempo, elas são muito requisitadas pela sociedade. Aquele sujeito que tem capacidade de resolver rapidamente os grandes problemas que são apresentados pela sociedade, problemas complexos, porque cada vez mais o mundo moderno, o mundo contemporâneo tem apresentado problemas mais complexos. Então, essa formação pela experiência mesmo. A universidade precisa cada vez mais abrir as portas para o setor produtivo, a fim de que ele esteja em plena conexão e aperfeiçoamento. Então, essa capacidade de reagir rapidamente aos problemas todos, e então as habilidades socioemocionais, elas são muito requisitadas nessas profissões atuais e do futuro. Afora, claro, daqui a 5 anos, provavelmente nós estejamos conversando e estejamos conversando sobre novas profissões que nós ainda nem temos noção que já foram constituídas por conta dessa mudança muito rápida no cenário contemporâneo. Nós estamos atentos a essas mudanças e sempre buscando intensificar nos nossos cursos essas habilidades e competências. Mas hoje eu diria que a formação pela experiência, a gestão da tecnologia e da inteligência artificial e as habilidades socioemocionais são requisitos essenciais a todas as profissões.
Reitora, para encerrar, como é que se trabalha, né, essa questão do estímulo, da permanência dos estudantes no ensino superior, especialmente avaliando também tempos de crise econômica, dificuldade financeira?
Olha, essa tua pergunta ela é muito pertinente. Por quê? Nós temos programas maravilhosos, como o programa Universidade Gratuita, por exemplo, é um programa maravilhoso para o acesso dos estudantes. No entanto, nós temos a questão da permanência. E a questão da permanência, ela envolve a questão acadêmica, a capacidade do estudante de compreender os conteúdos que lhe são ministrados, e nós temos recebido estudantes que muitas vezes têm muitas dificuldades por conta de toda a sua formação anterior ao ensino superior. Então, nós temos esse gap que precisamos dentro da universidade sempre constituir, e nós temos o desafio econômico, né? Então, aqui na universidade, nós construímos espaços de alimentação para os estudantes, nós subsidiamos a alimentação no restaurante universitário, nós estamos agora tratando também do passe de transporte, estamos tratando com os municípios para que ele seja gratuito, porque muitos municípios são, muitos municípios não são, e também o deslocamento interno, porque essas questões, elas são fundamentais, como o estudante se movimenta até a universidade, se desloca até a universidade, como a alimentação interfere no processo de permanência dele, porque são custos adicionais que ele tem e muitas vezes ele não tem, porque nós precisamos entender que nós não temos um estudante que trabalha, nós temos um trabalhador que estuda. Essa é a nossa realidade. Então, nós temos que reunir todas as condições possíveis para que esses estudantes possam se manter na universidade. Nós vamos ajustando bolsa de estudo, vamos incluindo em projetos. A gente tem um contingente aqui de oportunidades para esses estudantes. Mas esse é um desafio bem significativo também dos tempos atuais. Até porque a nossa região, em comparação a outras regiões, ela precisa ampliar o seu PIB, né? E por conta disso, isso também impacta na universidade.
Tem um slogan muito bonito aqui no site da Unesp, diz assim, ó, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Bonito.
É isso mesmo. A gente quer todas as pessoas aqui, porque todas elas têm oportunidade aqui dentro, podem vir de qualquer idade, de qualquer lugar, de muito tempo sem estudar ou de pouco tempo sem estudar, que aqui dentro nós temos todas as oportunidades para que essas pessoas cheguem ao lugar dos seus sonhos.
E o terceiro prêmio Mulheres na Ciência também é destaque aqui, viu?
Sim, amanhã nós teremos a premiação. A Unesc, ela tem essa veia, vamos dizer assim, né? É muito forte, que é a da pesquisa, que é a da ciência. Ela é referência nacional e internacional. Na área de ciências da saúde, ela é referência internacional. E nós, há 3 anos, criamos o Prêmio Mulheres na Ciência. E nós premiamos aquelas mulheres em diferentes categorias, né? Professor, pesquisador, professor, estudante, que desenvolvem trabalhos de grande relevância para o desenvolvimento humano, social e econômico da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Então, amanhã será a premiação. Vai ser um momento muito bonito.
Reitora Luciane, muito obrigado pela participação, um dia especial, né? Não poderíamos passar a programação de hoje sem a sua participação. Nosso muito obrigado, forte abraço e muito mais sucesso ainda para a Unesc.
Muito obrigada, querido amigo. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes pela paciência de nos escutar. E sim, eu estou muito feliz de ter conversado com você justamente no Dia Mundial da Educação, que é algo que me representa tanto. Muito obrigada.